Um milagre de Deus, uma sensação indescritível. Se apaixonar antes de saber. Estes sentimentos foram citados por 5 mulheres que, ao se tornarem mãe, conheceram a virtude da vida, o limite do medo e entregaram toda a energia que tiveram a um ser que, antes de paridos, já faziam parte dela. Mas a dor do parto nunca é uma só. É preciso ver os filhos aprenderem a andar sem segurar as mãos, acompanhar eles cortando os laços com a mãe para, enfim, viverem a própria vida. O poder delas é maior do que o de qualquer monarca ou ditador. Elas reinventam a humanidade de geração em geração. Ser mãe exige dedicação sem esperar por nenhum retorno.
A sensação, o sentimento de uma mãe é uma coisa não só física, mas também emocional, que vai acontecendo ao longo da gravidez.
Ser mãe é tão diferente de qualquer outro sentimento. É uma coisa sua, é uma pessoinha que saiu de você, sabe? Supera tudo.
Ser mãe, pra mim, é um milagre da natureza. E hoje em dia as mães trabalham, as mães cuidam da casa, administram suas empregadas, pagam as contas, ajudam a fazer lição e essas coisas.
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz.
Senhora Maria Aparecida Nobile, dona de casa, se responsabilizou por 15 filhos. Morava no interior de Minas Gerais, na cidade Paula Cândido, quando dividia com o marido a tarefa de alimentar, educar e sobreviver. Sem dinheiro, muitas vezes viu os filhos passando fome e, sem escolha, tomou conta deles como pôde.
Aí os cuidadinhos foi crescendo, foi ajudando o pai na roça. Descanso, não tinha um chinelo, não tinha nada não. Chegava à noite, ele ficava me iluminando com a lamparina, e aí ele me iluminava, me remendava a roupa para não dar nisso. Quando estava chovendo muito, tinha que secar no fogão de lenha, que não tinha roupa. Fala aí, que hora que eu sento assim, eu acho que nem é eu que estou sentado, fala a verdade. Sendo aqui dentro dessa casa que eu estou hoje, eu falo, será que é eu que estou aqui mesmo? Eu penso comigo. Aí o meu filho mais velho também pensa a mesma coisa que eu vi eu sentado aqui e fala, ô gente, quem vê mamãe não fala que é aquela coisa que tá passando tanta dificuldade aqui, meu filho, é muito bom pra mim, sabe? Eu criei tanto filho, hoje eu tô sozinho em casa, porque foi casando, né?
Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrir. Perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim.
Os filhos ajudam ela porque sabem o quanto ela lutou por eles. A guerra não era só contra a falta de sustento. O problema vinha quando os filhos ficavam doentes.
E quando descia um, descia tudo. Batia, catapora, varicela, sarampo. Tosse, coluche, tudo assim uma vez só. Eu passei uma vida, foi só você vendo. Uhum. Mas graças a Deus, venci a batalha.
Apesar de muitos, Maria Aparecida manteve a calma para cuidar dos 15 filhos. Eles tinham que estudar, ajudar a mãe nas tarefas de casa e ela precisava garantir que todos estivessem limpos e saudáveis.
Eu não esperava da vida não, sabe? Que tem gente que espera, né? Às vezes fala, ah, meu filho deu muito trabalho. E graças a Deus, meu filho não tem visto nenhum, louvado a Deus. Criei tudo. Tu não deu trabalho. Eu sou muito satisfeito com meus filhos.
Ana Cristina Soares, mãe farmacêutica, teve apenas uma filha e também procura não se desesperar. Este ano, sua filha Daniele Taveira deu uma notícia inesperada.
Minha filha de 14 anos está grávida.
Esta é uma situação complicada para a mãe que se divide entre educar a filha e repreendê-la. A psicóloga Sônia Maria Magalhães explica que é importante que a mãe não se sinta culpada em brigar com o filho, desde que não exagere.
O trato da mãe com a criança faz muita diferença, porque ela pode ser uma mãe muito boa, e isso às vezes não é bom, porque não dá uma chance da criança pedir as coisas, sentir outra pessoa, porque se ela recebe tudo de mão beijada, ela pensa e acontece. Então ela ainda acha que está dentro da barriga da mãe. Na hora que ela começa a ter que chorar, ter que pedir um pouco, claro, ela começa a perceber que existe uma diferença entre ela e a mãe. E agora, é claro que uma mãe muito ruim também pode fazer a criança se sentir insegura, com medo, né, numa situação de ameaça. Então essa mãe só deve ser suficientemente boa.
Por isso, Daniela está recebendo algumas dicas da mãe. Em outubro, seu filho vai nascer e ela quer estar preparada para receber ele.
Eu estou tendo bastante o apoio da minha mãe com isso. Ela está me passando bastante informações de como criar um filho, porque, na verdade, criar um filho, você age da maneira que você acha correto. E muitas vezes a minha mãe me ajuda bastante na responsabilidade agora que está me transformando uma mãe.
A psicóloga Sônia Maria se preocupa com as relações entre mães jovens e seus filhos. Segundo ela, no primeiro ano de vida do bebê, é importante que a mãe fique com o filho. Afinal, é neste período que ele irá desenvolver a personalidade.
Por isso que é importante formar mães. Por isso é tão difícil a mãe adolescente. Porque a mãe adolescente não está preparada para nada disso. E aí toda essa relação, às vezes, se transforma numa relação ameaçadora, com abandono, com medo na criança. Às vezes ela entrega para uma avó criar e esse abandono nunca é resolvido. Então, toda essa relação, ela tem que ser uma coisa pensada, séria. Por isso que a gente tem, o governo tem tentado tanto resolver essa coisa da mãe adolescente, né? Porque também ela precisa de apoio, precisa de adultos tentando ajudá-la a ficar com a criança. Isso para a criança é muito importante.
Ana Cristina preza pelo futuro da filha e garante que dará apoio financeiro para ela e o neto. Mas não vai ser a avó que vai tomar conta do neto, vai ser Daniele.
Hoje a minha filha, 14 anos, ela está estudando, ela não tem uma renda própria. Quem vai ter que sustentar ela e a criança sou eu e meu esposo, né? Então nós, na verdade, estou ganhando mais um filho, né? Embora ela é que vai amamentar, ela que vai cuidar da criança, e ela está bem animada em ser mãezinha.
Eu quero eu mesma ser a mãe dele e, assim, né, querer educá-lo e ensinar as coisas para ele, mas eu que vou levá-lo na escola, eu que vou levá-lo no médico, eu vou estar aqui sempre presente, nada de entregar o filho para os meus pais, né? Eu vou querer fazer as coisas sempre com a ajuda dos meus pais, das meninas e tal, mas eu vou querer ser a mãe, assim, né?
Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito.
A missão de se dividir entre escola e maternidade, Mariana Rezende já sabe bem. Ela teve Sofia com 20 anos durante o curso de medicina. Hoje tem 23. Ainda estuda e mora sozinha. Ela cuida da filha com a ajuda da babá e da creche.
Eu fico, né, bem dividida entre dar atenção a ela e atenção aos estudos. Dá medo de você, assim, não estar por completa em uma das duas coisas, entendeu? Como estudante e como mãe.
Desde quando Sofia nasceu, Mariana consegue equilibrar o tempo e dar atenção suficiente para a filha. Isso foi muito importante para o bebê. Como explica a psicóloga Sônia Maria, quando o neném nasce, é importante ter contato com ele.
É a mãe que começa a dar contorno ao filho. É ela que organiza ele como pessoa. Porque, na verdade, quando o neném está dentro da barriga da mãe, ele realmente é um pedaço da mãe. Para ele, quando ele nasce, ele não consegue ainda ter essa noção de que ele já saiu, que ele não é mais um pedaço dela, que ele é uma outra pessoa. É ela que vai começar com um toque, passando a mão nele, mostrando o calor dela, a voz, que as coisas mudaram do lado de fora.
Para a psicóloga, não existe uma forma correta de educar um filho. Só é preciso dar afeto a ele. A estudante Mariana Rezende, por exemplo, teve que ser muito convicta do que queria para criar a filha de acordo com o que acredita.
Eu vou levando de acordo com o que eu acredito, o que eu acho que seja melhor para ela. Mas a gente nunca tem certeza se está acertando ou não. Se é ser muito rígida ou não, entendeu? O que permitir, sabe? Isso é bem complicado. É muito pessoal, entendeu? E você sempre vai estar escutando o palpite dos outros, da sua mãe, do vizinho, do amigo. Você tem que ter a personalidade, assim, forte. Saber o que você quer, o que você deseja para o seu filho. E nem sempre vai ser o certo. Você sabe que você não vai ser perfeito, sabe que você vai errar, mas tem que ir tentando.
Sejam as mães pobres ou ricas, com ou sem experiência, desde que ela não pare de tentar, os filhos podem dormir sossegados. Pedro Magalhães para o Estação Pilha.